Pois é, e já chegou sábado outra vez. É, não para vocês, né? É, eu falo mais para mim mesmo. É, eu falo principalmente por questão de gravar, né? É, eu tava pensando aqui agora, na verdade eu tava deitado e me ocorreu assim, tipo, putz, tem, né? Tipo, o podcast, quando foi a última vez que eu gravei? E foi sábado passado. Eu fechei comigo mesmo um compromisso, que nem eu tinha falado no episódio anterior, no outro áudio, sobre constância. E eu tô me cobrando muito isso, sabe? Ter constância. Ser uma pessoa constante, né? Tipo assim, cara, algum projeto tem que fazer dar certo na minha vida. É, nem que seja um podcast e nem que seja esse. Enfim. E eu tava pensando nisso, sabe? Tipo assim, poxa, já é sábado, agora é de madrugada, claro. É que eu sinto mais confortável para gravar, para fazer minhas coisas, até porque eu sou uma pessoa noturna, então é isso. E o que eu tava assistindo, quer dizer, eu tava, na verdade, deitado, assistindo uma série sobre o tema desse episódio. É claro que você já viu aí qual que é o título, né? E você sabe muito bem sobre o que a gente vai falar hoje. Mas o fato é que essa série, ela lida com uma forma, tipo assim, a desconstrução, acho que é correto falar assim, a desconstrução da masculinidade, né? Mas assim, não só no ponto de vista da sociedade, mas principalmente no ponto de vista dos homens, sabe? Como que o que a gente encara como masculinidade, o que é tanto dita, e o que seria uma masculinidade até mesmo tóxica, digamos, sabe? É, tipo assim, algo machista ou algo do gênero, sabe? E é isso. E eu sou uma pessoa que. Eu sou um cara que eu tempos atrás, eu me perguntava sobre isso, sabe? Eu tinha algumas questões sobre isso. Porque eu sempre fui muito tranquilo, sempre fui muito aberto, assim, tipo, tanto para respeitar outras pessoas, quanto para respeitar a mim mesmo e para saber quem eu sou e tudo mais. Enfim, sou uma pessoa bem tranquila em todos esses assuntos. Então, se, por exemplo, eu sempre fui o tipo de cara que se você viesse atacar a minha masculinidade ou atacar a minha sexualidade, eu não teria problema com isso, sabe? Tipo assim, porque eu não tenho questões sobre isso. É, só que eu acho que eu cresci como homem, né? Eu nasci como homem e penso como homem. É claro que toda a sociedade que eu cresci, lá no, sei lá, começo, no final dos anos 90, ela é totalmente diferente da nossa. E o pensamento em que eu fui aprendido, ele é completamente diferente hoje, sabe? Aquela visão do homem fudidão, conquistador, pegador pra caralho, sabe? Então, tipo assim, eram as referências com que eu cresci, como masculinidade. Só que assim, em contraponto, eu também cresci com algumas figuras que contradiziam isso, essa visão masculina não forte, mas intancável, sabe? Tipo, fodida e nossa, somos todos poderosos. Tipo assim, o homem é todo poderoso, tipo isso, sabe? É, por exemplo, eu conheci tio, eu conheci, eu, ti, eu tenho tios que eles. Alguns têm uns estereótipos como esses. E assim, eu acho algo babaca, sabe? Eu acho algo meio escroto, assim. Porque realmente é meio escroto às vezes. É, principalmente na parte de desrespeitar outras pessoas. E eu não falo de desrespeitar mulheres ou desrespeitar quem quer que seja, mas outras pessoas, tá ligado? Tipo, que não diz respeito a si mesmo. E nesse rolê é muito fácil, sabe? Ter esse rolê. É claro que assim, ó, tá, eu devia ter posto um disclaimer que é meio óbvio antes de mais nada. Que assim, eu sou um homem, eu não diria branco, mas não me isento disso. É cis, heterossexual, e que não tenho problema nenhum com relação a essas questões, qualquer uma dessas questões. E não me julgo superior ou inferior a qualquer uma, sabe? Enfim, o lance é que eu ao mesmo tempo que eu cresci com essa a visão do com essa visão tipo do cara que ele é o fodão, eu também tive minhas próprias crenças e visões, experiências, sabe? Não experiências, mas visões. Do tipo, cara, eu não quero ser babaca com as pessoas, sabe? Eu, como pessoa, não quero ser um cara escroto. Não quero ser um cara idiota. Esse é um dos meus, tipo assim, um dos meus pilares morais, digamos assim. Então isso me guiou em muita coisa. Talvez esse pensamento colaborou, me ajudou a lidar com essa coisa toda de masculinidade, sabe? E com relação às outras pessoas. Por exemplo, lidar com outras pessoas que têm uma sexualidade diferente, ou que gostam de coisas diferentes, tá ligado? Eu não vejo problema nisso. Até porque eu me imagino. Num, eu me imagino se eu fosse a pessoa inserida na sociedade que a gente tá, sabe? Por exemplo, se eu fosse uma pessoa gay, uma pessoa homossexual, cara, eu gostaria de verdade mesmo de ter a liberdade de casar com quem eu quisesse, quero, sabe? De ter a liberdade de amar quem eu quero, assim como eu tenho hoje, ter a liberdade de fazer o que eu quero, claro que sempre respeitando, né, todo mundo e tal, mas tipo assim, sabe? Por exemplo, cara, dá um beijo na pessoa que você gosta na praça, coisa mais normal do mundo, sabe? Isso deveria, tipo assim, isso é comum, é bem normal na verdade. Tem nada de diferente nisso. E aí, porque são duas pessoas que não são diferentes, tipo assim, do usual ou do comum, porque, né, não são duas pessoas heterossexuais, aí isso é estranho, sabe? Para as pessoas, né? Por exemplo, esses dias. Tempos atrás eu tava conversando com minha mãe e a gente tava discutindo isso. Eu falei assim, tá, duas pessoas são. Existe um casal e eles estão conversando numa praça e eles estão se abraçando, eles estão rindo, enfim, cara, clima de casal, sabe? Eles estão se amando e eles estão curtindo o momento ali juntos. Eles não estão se pegando nem nada, eles só estão juntos, meio abraçadinho assim, pá, mó fofo. E estão ali juntos. Ela, ah, legal. Falei, beleza. E se forem dois caras? Ela. Não. Aí, tipo, ela deu uma titubeada e tal. Mas ela meio que aceitou, posto o exemplo anterior, né? O que eu tinha dito antes. Ela falou assim: e se eles se derem um selinho? Sabe? Tanto o casal normal, quanto dois caras, quanto duas minas. E quantas outras variações. Ah, não, mas isso é meio estranho, né? Porque tá em público. Cara, eu tenho certeza que se fosse um selinho, um beijo normal, cara, de um casal heterossexual, não teria problema algum, sabe? E aí, quando são duas. Tipo assim, ainda são duas pessoas que se amam e se gostam e querem se beijar, sabe? E elas devem ter liberdade para isso, assim como eu tenho a minha, e todos devem ter essa liberdade, sabe? Nossa, é engraçado falar que assim como eu tenho a minha. Bem, não é exatamente isso que eu queria dizer. Mas sim, assim como deveria ser, como deve ser. Enfim, eu confesso que nesse episódio eu tô meio que perdido em vocabulários e termos. Como que se a cada deslize, cada erro ortográfico eu seria condenado por isso, sabe? Tipo, cada. Ah, nossa, você deu uma sentença errada aqui, tipo, numa frase. Eu confesso isso. E diante disso, eu sou totalmente leigo sobre o assunto. Não vou ficar naquela, na máxima, tipo, ah, eu tenho amigos gays, eu tenho amigos. Tipo, isso não faz diferença na real. Mas eu não conheço tanto desse universo. Tipo assim, pra dizer, né? Por exemplo, elo, delo e etc, sabe? Então, eu não tenho propriedade nenhuma para falar isso. Então, se é muito mais. É muito fácil eu falar besteira aqui. Eu falar umas bostas, sabe? Pode ser meio. Pode acontecer. E de antemão, tanto do episódio que passou, tanto do episódio até aqui, quanto daqui pra frente, eu já peço perdão pela minha falta de conhecimento. Não perdão, mas eu já digo de antemão que esse podcast não deve ser levado 100% a sério, sabe? Tipo, aquele rolê de você não. Tipo assim, isso daqui não tem nada a ver com o politicamente correto. Eu acho que é isso. E o problema de. Agora eu tô pensando por que que eu não falei sobre esse assunto antes. Eu até pensei em ter dito sobre ele antes. Trazer ele aqui. Mas é por conta disso. Principalmente porque eu me enrolaria, sei lá, 50% do tempo. Sabe? E isso me. Tipo assim. Eu mais me enrolaria do que falaria sobre o assunto em si. Mas, enfim, eu quero falar aqui sobre a minha experiência como homem, sobre homem, cis, hétero, branco, etc. Sobre a minha. Sobre o lance todo de masculinidade tóxica. Eu acho que antes de falar sobre masculinidade tóxica, é importante falar sobre comportamentos tóxicos, perspectivas tóxicas, opiniões tóxicas, ideologias tóxicas. Porque antes de eu me ver como homem, eu me vejo como pessoa. E eu não quero ser escroto, babaca com outra pessoa, sabe? Seja ela mulher, homem, um trans, ou qualquer coisa do gênero. Ou de qualquer outra sexualidade. Assim como religião também. Então, antes de mais nada, eu sou uma pessoa. Eu tô aqui como pessoa. E eu não quero destratar a pessoa, outra pessoa, sabe? Seja do seu, quanto ao seu credo, a sua religião, né? Sexualidade, ou gênero, ou enfim, sabe? Ou afins. Gostos e ideologias e etc. Se bem que ideologias devem ser combatidas. Mas isso no âmbito político. Que não é que eu quero me meter aqui. Enfim. O lance é que eu me sinto um pouco perdido, sabe? Nesse rolê. Porque, tipo assim, há tempos, eu tive um relacionamento que ela me ajudou muito, essa minha ex-namorada, me ajudou muito a entrar nesse universo, sabe? De conhecer mais, assim, de entender mais esse universo LGBTQIA+, sabe? E isso reforçou a minha ideologia de, tipo assim, de ter, como que eu falo? De ter, não é uma simpatia, não é uma. É tipo assim, ver como que. Cara, ver como que. Quebrar esse tabu, sabe? Eu acho que esse é o seu termo. Quebrar o tabu na minha cabeça. Na minha cabeça que cresci no meio religioso, sabe? Quebrar esse tabu pra mim. De quem. De toda essa. De todas as pessoas que compõem essa comunidade. Enfim. E depois desse relacionamento, depois que acabou esse relacionamento, eu fiquei com um pouco isso na cabeça até, sabe? Eu sou uma outra pessoa, né? Depois de ter percebido isso, depois de ter percebido todo esse rolê, e algumas atitudes minhas mudaram, que eram tipo meio comum assim, sabe? Por eu não ter percebido, enfim. Querendo ou não, eu ofendia. Eu não vou falar agora 100% que eu não ofenda ninguém, pode ser que sim. Mas enfim. O rolê é que o homem. Vamos lá, porque, tipo assim, isso é que são vários vieses, né? É questão de raça por ser branco, é questão de sexualidade por ser hétero, é questão de gênero por ser cis, é questão de religiosa também, né? Tipo assim, sei lá, mas religiosa não entra nesse âmbito. Eu quero ser cirúrgico aqui, eu quero falar sobre masculinidade, eu tô falando sobre masculinidade, então eu vou falar sobre sexualidade. A orientação sexual de cada um, sabe? Então, assim, a gente, como até então era, não, 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 como até então nós estamos aprendendo a lidar com essa comunidade LGBTQIA+, tal. É novo, sabe, para muitos de nós. E tipo assim, como que a gente age, como que a gente faz, sabe? Só que eu também tenho outro rolê, que é o bagulho assim, tipo, de deixar de ser homem, sabe? Tipo, de você se desconstruir sua masculinidade. E aí você, até que ponto, sabe? Porque tipo assim, até que ponto você tá sendo machista e até que ponto você tá batendo no seu ponto, batendo o pé no seu ponto, sabe? Se reafirmando. Porque assim, se eu tenho minhas ideologias e minhas ideias, eu já fui muito de tipo assim, vou ficar quieto e não vou debater. Mas hoje em dia não, hoje eu debato, eu contraponho e eu realmente falo se é algo que eu acredito. É claro que existem vozes, por exemplo. Se eu tô falando sobre sexualidade e como os gays sofrem, pessoas trans sofrem na sociedade, eu não posso falar. E não é que eu não posso falar. Eu até digo alguma coisa ou outra, mas assim, tendo noção de onde eu tô, quem eu sou, e que se alguma pessoa transgênica, transexual, me perdi. Alguma pessoa trans, ela me corrige ou vem falar sobre mim, eu. Beleza, mano, vai lá, fala. Você tem mais conhecimento e mais experiência do que eu no assunto. Explica pra nós. E me explica, porque eu não sei qual que é o rolê, o dia a dia, sabe? Mas assim, existe um ponto em que a sociedade tá cobrando isso do homem moderno. E assim, até quando que o homem moderno se molda isso, sabe? É importante se moldar assim, claro, com certeza, e perceber o seu papel na sociedade. Mas também existe toda aquela estigma masculina, sabe? Do homem hétero, viril, e de toda essa visão dele como herói, provedor e tudo mais, etc, sabe? Tipo assim, qual que é o rolê? Sabe, às vezes eu me sinto um pouco perdido sobre isso. Tá, e agora? Se eu, por exemplo, com relação a flertar, sabe? Se você dá em cima de outros garotos, de outra garota, de uma garota, e aí ela, por exemplo, eu tenho minha própria ideologia no flerte. Se eu aparento ter, se eu dou lado, digamos, se eu dou abertura, ou se eu chego na pessoa e ela se afasta, eu respeito e me afasto de igual, tá ligado? Fechamos, pá, ou segue conversa na amizade, ou tipo, até mais e fechamos. Se o mesmo aconteceu, sei lá, tomo iniciativa e etc., e a pessoa corresponde, eu ajo de igual forma, sabe? Mas aí que tá. Inclusive, tem outro assunto também que eu preciso dizer aqui. Mas isso vai ficar para outro episódio, que é sobre responsabilidade afetiva. Esse é um assunto importantíssimo que eu tô lidando. Eu acho que eu vou falar isso mais pra frente, porque é um assunto mais, meio recente, assim, que eu lidei ultimamente. É, então, não vou dizer que eu tenha, sei lá, algo para dizer que seja relevante. Nada que eu tenha para dizer aqui é relevante. Mas, enfim. O fato é que o homem, ele tá perdido nisso, sabe? O homem tá perdido nesse rolê. E aí, qual que é? Sabe? E aí, nesse estereótipo todo, quer dizer, nessa coisa toda, nessa visão masculina de como que o homem deve ser, como o homem se age e tal, surgiram alguns estereótipos. O estereótipo do homem, tipo assim, a visão masculina, sabe? Tipo, as seções masculinas. Tipo, o homem tem três seções, eles são divididos em três tipos. Que são alfas, betas e sigma. Vou começar explicando aqui pelo beta, explicando assim, né? Porque provavelmente se você é homem, você talvez já tenha se deparado com esse assunto. Mas enfim, explicando de uma forma rápida e clara, é como que se a vida masculina, a masculinidade fosse uma cadeia alimentar. Existem os predadores, que estão no topo da cadeia, e existem aqueles que estão abaixo, estão na base da cadeia. Existem aqueles que escolhem o que comer e aqueles que não escolhem tanto, assim, não tem tanta liberdade de escolha. A diferença é basicamente essa, em que os betas, eles são pessoas, são caras comuns, em que eles não são... eles não... Por um motivo ou outro, eles não são tão opcionados, escolhidos pela figura feminina, pela mulher. E existe o alfa, que é o cara que, tipo assim, é o ideal, sabe? É o ideal masculino, que é o cara que ele é forte, viril, e ele é másculo, e ele é pica, ele faz e acontece. Ele tem uma segurança inabalável, sabe? E existe o beta, que é o cara que, tipo assim, ele não é tão seguro de si, ele meio que se deixa de lado pela pessoa que ele tá. Enfim, sabe aquela história do malandro, malandro, mané, mané? E aquela diferença do que o malandro é o cara que sabe das coisas, enquanto o mané não sabe nem o que quer. Tipo isso, sabe? Tem todo um rolê. Todos esses dois se encaixam nessa plataforma, nessa construção da cadeia. Só que existe um terceiro elemento, que é o sigma, que é um cara que se abstém, simplesmente se abstém disso tudo. E ele prefere não ter visões, sabe? Tipo assim, ele não ter, tipo assim, ter rótulos. Tipo, tipo assim, as ações deles não são preditas como, ah, ele tá se comportando como um alfa, ele tá se comportando como beta. Não, isso não importa. Foda-se, sabe? Tipo, isso realmente não interessa para ele. Em alguns momentos alguém pode dizer, nossa, você está betando, você está se comportando como beta. Ele não vai ligar para isso, sabe? Ou, nossa, esse cara é um alfa e tal. Cara, foda-se, isso não, nada disso importa. É esse o pensamento do cara Sigma. Enfim, dito esses estereótipos, claro que cada cara vai se identificar, né? Com um certo tipo aí de nessa construção toda. E o rolê nisso tudo que eu vejo é que o homem moderno em si, ele tá perdido, tá ligado? O homem tá perdido, o cara tá perdido. Quem nós hoje, sabe? Tipo assim, quem tá lutando, quem tá na luta LGBT, tá na luta para conquistar seu direito, seu espaço e conseguir. E está conseguindo, isso é ótimo. E a mulher, da mesma forma, com a força feminina, o negro também. Ah, tipo assim, outras raças também. E quem tá perdendo o espaço é o homem hétero, branco, cis, etc. Então, esse cara, ele tá se sentindo deslocado e ele não sabe como que ele se encaixa nessa nova conjuntura, sabe? Eu acho que é esse o rolê que tá acontecendo. Eu fico um pouco, eu confesso, eu não vou dizer, mandar ser o sabichão aqui. Confesso que eu estou, me sinto perdido às vezes sobre isso. Principalmente por conta da minha fase também. Eu tô numa fase agora que eu tô começando a ser adulto, digamos. Eu sou um jovem adulto, então, tipo assim, eu não sei como que é a vida ainda. Eu não sei como me impor sobre as pessoas. Eu não sei até que ponto eu devo me impor, ou até que ponto eu vou ser babaca ou manipulador. Enfim, então é esse o bagulho, sabe? Eu tô meio que balançando, tô dosando mais. E eu vejo que caras na minha faixa etária, eles estão mais perdidos, assim. Moleques mais novos, tipo 18, 20 anos, eles estão bem tranquilos, porque eles já estão vindo com esse viés, com essa ideologia, e eles estão mais embasados. Caras mais velhos, como 28, 30, eles estão. Eu vejo que eles já têm o rolê deles. É como se fosse. Sabe aquele seu avô que você não discute mais porque o cara já aceitou e árvore velha não se muda, tá ligado? É tipo isso, o cara de 30, ele tá se realocando também, mas assim, ele já sabe o papel dele e tal. Então, tipo, ele não é tão. Como posso dizer? Flexível assim. E aí eu tô perdido. Aqui no meus míseros 25, tô perdido. E é isso, assim que eu me sinto. E eu acho que nessa conjuntura toda, o homem se sente assim. O ser másculo, sabe? O masculino e o macho e etc. Mas agora, refletindo um pouco sobre o assunto, eu entendo por quê. Porque outras comunidades, outras classes, raças e sexualidades e gêneros, etc., estão tomando o seu lugar. Cada um seu devido lugar e o seu devido respeito, onde tudo era um campo totalmente herdado por brancos, héteros, cis, etc., agora está sendo seccionado por outras comunidades. E isso é maravilhoso, isso é ótimo, porque todos merecem respeito e igualdade. Mas é isso, não tenho muito para dizer além disso. Eu achei legal porque eu comecei a conversar e eu mesmo cheguei no acordo. Eu achei isso fantástico. Às vezes isso acontece. Enfim, vou ficando por aqui. Até semana que vem. E tenham sempre uma boa vida.